Vamos ler dois trechos da palavra de Deus. O primeiro está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Mais uma vez mencionando aí a presença da família Rodrigues, pessoas que a gente ama, amigos mais chegados que irmão. Deus abençoe vocês aí, viu, queridos? Magnes e família, Orlandson, bom ter vocês aqui. Evangelho de João 4:23 diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um outro trecho da Bíblia, um pouquinho mais adiante, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Palavra de Deus. Eu sempre me perguntei, por que a gente sofre tanto? E, particularmente, perguntei para Deus, por que que Ele permitiu que, desde o ventre da minha mãe, pelo menos é a história que eu conheço, por que eu sofri tanto? Porque sofrer é ruim. Sofrer é difícil. Sofrer, ninguém quer sofrer. E ao longo da minha vida, eu tenho aprendido que Deus tem um propósito no sofrimento. Ninguém sofre por nada. E ninguém sofre para nada. Na escola de Deus, o sofrimento tem uma dinâmica, uma didática, um princípio de ensino. E uma das coisas que Deus me ensinou nos meus 43 anos de idade é que eu precisava ser matriculado nessa escola do sofrimento antes mesmo de nascer. E um dos propósitos dele me ensinar através do sofrimento foi entender o que é a adoração. A adoração é o tema que mais arde no meu ministério. Em 94, quando eu estava num congresso de louvor e adoração na cidade de Pompeia, em São Paulo, depois já de ter passado por muitas experiências, ter estado na igreja, fora da igreja, fui radialista, queria ser radialista, tinha voltado para São Paulo, depois voltei para o interior novamente. E lá, naquele encontro com muitas pessoas, ainda o Brasil estava começando aquela onda de encontros de louvor e adoração, um homem de Deus chamado Bob Fitts. E eu tive o privilégio um dia, lá em Marília, ainda com o Amabile, de contar para o Bob essa experiência que eu tive. Naquele dia, Deus me falou claramente. Até hoje eu te experimentei, até hoje eu te preparei para um ministério em que você pudesse enfatizar uma experiência comigo. Não o sofrimento, a adoração. Naquele dia eu tomei uma decisão de abandonar tudo e ir para o seminário, e de fato fiz isso. E a minha monografia, por exemplo, no seminário foi sobre adoração. Então toda vez que eu falo de adoração, eu não tenho como não pensar numa escola que me levou a aprender o que é adoração através do sofrimento. Porque muita gente que sofre perde essa perspectiva de adoração e entra numa outra dinâmica, a dinâmica da amargura, do ressentimento, da descrença, da ira, da raiva, da indiferença em relação a Deus. E eu estou te contando a minha experiência. Todo o sofrimento, desde quase um filho abortado no ventre da mãe, nascendo aos 6 meses de idade, desde os pais se separando com um menino com menos de 5 anos de idade, desde tendo que morar num cortiço, num banheiro, em 4, dormindo, 2 para cima, 2 para baixo, desde convivendo com o pai 60 anos mais velho, porque quando eu nasci meu pai tinha 60 anos, desde não poder comer um lanche, um doce, comer algo diferente, porque o que a gente comia era arroz com salada de cebola e mortadela quando tinha, desde conviver com uma mentira que foi imputada na cabeça de que eu era fruto de um ódio e por isso minha mãe quis me matar, essa foi uma mentira, e fui descobrir isso na fase adulta, desde tantas outras coisas que nem vale a pena contar, porque senão vai ser longa a história, Deus foi me dizendo, eu estou te preparando para entender o que é adoração. Então eu fiquei muito feliz de poder falar desse tema hoje, eu queria muito, meu irmão, principalmente para quem está sofrendo aqui. E talvez não seja um sofrimento recente, possa ser um sofrimento já de anos. No meu caso, foi desde o ventre. Eu quero, pela graça, pelo temor, pelo poder do Espírito Santo, que os teus olhos, assim como os meus, se abram para quem Deus é. Amém? Até o caráter, o conteúdo, o objetivo, o motivo. E é isso, em caráter, motivo e objetivo, que caracteriza pessoas que o Pai procura como adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus traz um bálsamo para uma mulher que talvez queria se relacionar com Deus, mas era presa a alguns padrões que talvez diziam para ela, você é indigna. Já no segundo texto, que não tem nada a ver com o primeiro texto, o apóstolo Paulo está escrevendo à comunidade de Roma, e ao escrever esta carta, para aqueles que ele deixa muito claro no início da carta, que são chamados de santos, e ele faz essa distinção no capítulo 1, para dizer assim, são pessoas que decidiram ter uma vida para Deus, eu escrevo uma carta para pessoas que decidiram ter uma vida para Deus, por isso eles são chamados de santos. E eu digo a vocês que querem ter uma vida para Deus, que vocês vivam uma vida cultica, uma vida de culto a Deus. E o culto de vocês precisa ser um culto de mente, de razão. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. O culto de vocês tem que ter nexo, tem que ter conteúdo, tem que ter coerência. O culto de vocês tem que ser dimensionado por pessoas que decidem incondicionalmente viverem para Deus, apresentando não só o que pensam, mas o que são. Por isso é a mente renovada e o corpo oferecido em sacrifício. E é esse tipo de gente que adora. Os dois textos, podemos pensar, que falam de adoração. E adoração, a primeira coisa que você precisa entender é que adoração parte de um Deus que tem iniciativas. Deus é o Deus de iniciativas. O meu Deus não está preso num totem, numa parede, num conceito, numa religião. O meu Deus age e ele é um Deus de iniciativa. Deus procura. Deus está em busca, Deus quer se relacionar com pessoas que estão dispostas a adorá-lo. A adoração é uma resposta humana a uma iniciativa divina. Adoração é uma resposta humana a uma iniciativa divina. É uma resposta de pessoas que são alcançadas por o amor de um Deus que é Pai. Quando Deus disse no Éden, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus quis se relacionar, Deus tomou a iniciativa de dizer, eu quero que você experimente do meu amor. O ser humano foi criado, eu já disse isso aqui várias vezes, para amar a Deus, para conhecer a Deus, para se relacionar com Deus. E o desafio de uma vida de adoração é uma vida que precisa de dois princípios. Guarde bem. Você está comigo? Amém? Precisa de integridade e precisa de integralidade. Precisa de caráter e de conteúdo. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Coloquei aí no boletim uma frase de um autor nesses anos de busca em conhecer o que é adoração, e eu me deparei com esse homem chamado William Temple. E William Temple disse o seguinte: adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus. É alimentar a mente com a verdade de Deus. É purificar a imaginação pela beleza de Deus e abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Fortíssima essa expressão. Ter consciência, ter alimento, ter purificação, ter ideias e ter abertura para uma consagração sobre quem Deus é. A adoração afeta a nossa visão a respeito de Deus. Por isso que eu quis falar do meu sofrimento. Porque durante a minha vida toda, eu fui sofrendo, e em muitos momentos eu quis me rebelar contra esse Deus. Porque que Deus é esse que me faz sofrer tanto? Por que eu não posso ter tantas coisas que tantas pessoas têm? Por que comigo as coisas têm que ser mais difíceis? E uma das coisas que Deus foi me ensinando é que o meu sofrimento estava me ampliando a visão de um Deus que durante todos os anos que eu passei de sofrimento não me deixou só, nem um dia sequer. Eu sofri muito, mas também fui muito consolado. Eu sofri muito, mas eu nunca me senti só. Eu sofri muito, mas eu nunca me senti desamparado. Você entende isso? É Deus ampliando a visão de quem Ele é. Ele não precisou me dar nada, a não ser o sofrimento. A única coisa que Ele me deu, Ele me revelou: um pai, um amor, um supridor, um provedor que eu precisava durante toda a minha história. Por isso que, quando a gente pensa no verbete adoração, o verbete adoração significa aquilo que você atribui valor. E eu posso hoje dizer com muita propriedade que eu atribuo muito valor a esse Deus que me fez sofrer e que tem me ensinado a adorar. Porque durante todos esses anos, esse Deus me ensinou, através do sofrimento, a colocar o meu coração nele. E o adorador aprende que o único lugar que o seu coração deve estar é em Deus. E se você for pensar no que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, isso faz todo sentido. Porque Jesus disse o seguinte: aonde está o teu coração, está o teu? Você pode repetir? Aonde está o teu coração, está o teu? Adoração é aquilo que toma conta do meu coração, é aquilo que eu atribuo valor, aquilo que influencia as minhas ações, emoções, decisões, pensamentos. Aquilo que eu adoro dirige a minha vida. E quando eu atribuo valor a alguém como Deus na experiência de uma vida, eu sei que apesar do sofrimento, eu tenho um Deus que está sempre comigo e que sempre se revela um Deus de amor. Me conhecendo, eu acredito que se Deus não tivesse agido dessa forma, eu seria uma pessoa muito de mais difícil do que eu já sou. E talvez aqui não estaria neste momento, porque estaria em algum momento, porque ninguém foge do propósito de Deus. adorar a Deus é considerá-lo a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. É considerá-lo o seu maior tesouro. Mas muitas vezes nós vamos substituindo Deus, porque Ele não vai nos agradando da forma que a gente queria. Ou outras coisas vão entrando na nossa vida que acabam tendo mais valor do que o próprio Deus. E Jesus disse que o Pai procura adoradores de integridade, ou seja, que não se prostituem, porque eles estão adorando ao Pai em verdade. Mas Deus também procura adoradores de integralidade, ou seja, inteiros, plenos, completos, porque eles fazem isso em espírito. Então, renovar a adoração é renovar a percepção de Deus. É renovar quem Deus é para nós. E nessa noite, eu queria muito te levar a pensar quem Deus é para você. Você tem uma experiência diferente da minha. Talvez a sua experiência não seja uma vida como a minha. Mas na sua maneira, do seu jeito, na sua história, no desenrolar da sua vida, das páginas que escrevem a sua história, Deus quer se revelar como esse Deus digno de adoração sobre a tua vida. E nesta noite, o desafio é você olhar para Deus e dizer assim: Tu és o meu maior tesouro, Tu és o meu maior bem. Porque aquilo que nós adoramos dirige a nossa vida. Então, quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que ama. Para renovar a adoração, você precisa entender de que o Deus digno de adoração é o Deus que ama. Quando eu estava no seminário, eu li um livro, eu não me lembro o autor, foi citado por um dos professores numa aula, e aquele título me chamou a atenção, e eu fui procurar, e o nome do livro era O Deus que Age. Simples título. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nessa leitura foi que Deus está atuando ativamente agora em meu favor, em amor. Que o ato de Cristo na cruz inflacionou uma dinâmica de amor que não para em nenhum instante. É o Deus que age o tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, disse que todas as coisas juntamente contribuem para o bem, porque Deus está trabalhando o tempo todo. Eu posso não estar vendo, mas Ele está trabalhando. E por mais que você esteja sofrendo, por mais amarga que esteja a sua vida, Deus está trabalhando em amor. Você pode não estar recebendo esse amor, mas Deus está trabalhando em amor para você. Quantas vezes eu questionei isso na minha vida? Segunda coisa que eu preciso entender sobre esse Deus de adoração, além dele ser um Deus que ama, ele é o Deus que se relaciona. Ele é o Deus que gosta de estar perto de nós. Ele é o Deus que gosta de ouvir tua voz. Ele é o Deus que gosta de te abraçar. Ele gosta de você. Amém? Ele te ama. Deus sente prazer em estar com pessoas como nós. E aí tem duas frases que eu acho formidáveis de dois teólogos que eu admiro muito. Um chamado Jürg Moltmann. E Jürg Moltmann disse o seguinte: o Deus Todo-Poderoso sai de si para entrar em relação com o povo a quem Ele escolheu amar. E quando Ele fez isso na figura do seu próprio filho, Ele escolheu você. Escolheu você. Você. E aí um outro teólogo foi mais longe, né? Esses teólogos são baratos. Pastor Silas tivesse aquele, até coçava a mão agora, assim. E chamado Karl Barth. E Karl Barth disse algo formidável. Ele disse o seguinte: olha que lindo, irmão, presta atenção nisso. O Espírito de Deus é a decisão eterna de Deus. Deus se agrada da criatura humana e esta se agrada de Deus. Portanto, ter ou estar no Espírito significa pertencer a Cristo. O Espírito dá sentido à nossa existência. O Espírito significa uma decisão de Deus por homens. Por causa disso, o Espírito age por sua própria causa e pelo seu próprio caminho. O Espírito não é alguém que a gente possui, mas é alguém que nos possui. Nós não dizemos que Ele é nosso. Ele é que diz, nós somos dEle. Não é formidável? Não é lindo? É o Deus que se relaciona. Ele diz para você, meu irmão, minha irmã, você é meu. Lembra do que ele disse para Isaías, naquele momento difícil de Isaías tendo que pregar uma palavra para um povo que já havia sofrido muito pelo cativeiro? Ele disse assim: eu te amei com amor eterno. Você é meu. Você é precioso aos meus olhos. Eu dei nações por você. Você é meu. E o Senhor diz para você nessa noite: meu irmão, minha irmã, não importa como esteja o seu coração, mas receba essa palavra. Deus diz para você nesta noite: ainda que você fuja, ainda que você esteja resistente, ainda que você seja muito religioso, você é meu. E aí, porque nós somos dele, ele é o Deus que ama, a gente vai ficando, não tem outra palavra para dizer aqui, eu fico tentando pensar, aleluiados. E aí, a gente fica tão aleluiado que a gente começa a olhar para esse Deus e a gente começa a dizer: realmente, o Senhor é amor, o Senhor me ama. E porque o Senhor me ama, eu posso dizer coisas a teu respeito, porque eu sou amado. E só quem se sente amado é capaz de revelar coisas sobre o amor. E aí eu vou mostrando e vou falando desse amor. E aí eu vou vendo que esse Deus é bom. Eu vou vendo que esse Deus é poderoso. Eu vou vendo que esse Deus é grandioso. E nesse relacionamento de amor eu vou construindo expressões. Eu vou construindo conceitos que eu vou aprendendo no relacionamento. É o Deus que me convida a olhar para Ele para poder adorá-Lo. Não é um conceito que eu importo de outro. É um conteúdo que eu desenvolvo na minha relação com esse Deus que me ama. Então, toda vez que você olha na Bíblia e vê assim: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é minha fortaleza. Fernando citou o Salmo 121. O Senhor é o meu socorro quando eu olho para os montes. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu libertador. Isso são expressões de gente que no relacionamento foi aprendendo isso com Deus. Que num momento da sua vida que se sentiu fraco, ele disse: o Senhor é a minha força. Que num momento que se sentiu desprotegido, ele disse: o Senhor é o meu esconderijo. Que no momento que se sentiu sem esperança, ele disse: o Senhor é a minha confiança. Que no momento que se sentiu fraco, ele disse: o Senhor é a minha fortaleza. Ele firma os meus pés sobre uma rocha e ele me faz andar por lugares altaneiros. Foram pessoas que na caminhada foram desenvolvendo dinâmicas de relacionamento com Deus tão profundas que eles foram capazes, apesar das lutas, de dizer quem Deus era para eles. Touché. É isso. Adoração é um sentimento de um coração que no relacionamento aprende a ver Deus. Aprende a conhecer a Deus. Aprende a dimensionar Deus na sua história. Eu adoro a Deus por quem Ele é. E isso quebra uma coisa muito forte nos nossos dias. Muita gente quer adorar a Deus por aquilo que Ele faz. E na relação de adoração, existe um rei e existem servos. Jesus é o rei e nós somos os seus servos. Mas eu temo que na nossa geração, nós estamos vivendo uma crise de que muita gente está invertendo isso. Fazendo Deus de servo e os outros de governantes de Deus. Mas quem, como eu, aprendeu no sofrimento a adorar a Deus por aquilo que Ele é, sabe que eu não preciso que Deus me dê o que eu quero. Eu só preciso dEle. Sabe, pastor João? Teve dias na minha vida que eu não tinha vontade de orar. A palavra vontade não tinha forças. Não tinha palavras. Não tinha o que dizer. Tamanho era a angústia do meu coração. Principalmente quando eu passei por aquele período de estresse bem crônico. Mas uma das coisas que mais me consolaram é que Deus não me dava nada. Mas em alguns momentos, lá no meu quarto, chorando, eu dizia assim: Deus, eu não tenho palavras. Eu não tenho vontade de orar. Eu nem sei se eu creio mais direito. Mas uma coisa eu sei: eu tenho o Senhor. Eu estou aqui. E naquele silêncio de um vazio, de um coração, eu fui sendo enchido. Não sei se é bem assim, né? Eu fui sendo cheio. Só da convicção de que eu tinha Deus. E isso me fez adorá-lo. Eu temo por uma geração que está perdendo a visão de quem Deus é. E empobrecendo a visão de quem Deus é. Porque quem Deus é, é muito maior do que o que Deus faz. Porque o que Ele faz procede de quem Ele é. Você entende? E aí, você está comigo? Eu quero te convidar a três atitudes bem simples, e não vão ser longas, sobre como renovar a tua adoração, depois dessa introdução forte. Você quer renovar o seu coração de adorador nessa noite? Eu quero. Então aprenda, em primeiro lugar, que adoração envolve renúncia. E a primeira renúncia que eu tenho que fazer é a renúncia de descrédito sobre quem Deus é. Renuncie à sua incredulidade. E eu vou te mostrar dois exemplos que nos ensinam isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem uma tendência, quando fala de adoração, de louvor, de sempre pensar num homem chamado Davi. De fato, Davi foi muito usado, a maioria dos salmos foi ele quem escreveu. Foi um grande homem de Deus, foi um homem que desenvolveu instrumentos para os ministérios de louvor da sua época. Mas quando eu olho para a Bíblia, e principalmente para o Antigo Testamento, eu não vejo Davi como o maior adorador do Antigo Testamento. Para mim, o maior adorador do Antigo Testamento foi alguém que aprendeu a renunciar à sua incredulidade. E este homem se chamou Abraão. O maior adorador do Antigo Testamento foi Abraão, porque Deus havia lhe dado uma promessa, Deus havia lhe dado a palavra de que ele seria pai de multidões, Deus disse que faria da sua mulher estéril mãe de filhos, e ele não tomou posse disso como ele deveria. E quando seu filho nasceu, ele se tornou seu próprio Deus. Isaac, em algum momento, se tornou maior do que Deus na vida de Abraão. E Deus, quando percebeu isso, Deus disse: eu tenho um propósito, ninguém foge do propósito de Deus. Eu vou te trazer, você vai me ver de novo, Abraão, como você deve me ver. E aí Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Abraão, aprenda a renunciar para me adorar. Abraão, eu sou mais importante. Difícil essa ordem. Você já ouviu muito essa história, você já sabe o desfecho. Mas você já parou para pensar como ficou o coração de Abraão quando ele ouviu isso da boca de Deus? Mas Deus estava moldando. Quem sabe quando ele ouviu isso, uma chave mudou no seu coração. E antes mesmo dele sacrificar Isaac, ele já começou a enxergar Deus de uma forma diferente. Porque se não fosse assim, ele não teria levado Isaac para Moriá. Não teria. Ele teria ido para outro canto como Jonas, quem sabe. Mas a Bíblia diz que ele foi para onde Deus mandou ele ir. Porque nessa ordem, eu acredito que Deus abriu os olhos de Abraão sobre quem Deus era. E aí fica muito mais forte esse argumento quando a gente lê o versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. O que, que o Abraão disse que ia fazer no monte? Depois de adorarmos. Sabe o que, que ele está dizendo? Depois de eu ir lá atribuir valor máximo a quem eu devo, se adoração é atribuir valor, depois de eu estar lá com o meu filho, adorando de fato quem eu devo adorar e me submetendo de fato a quem eu devo, a gente volta. É tão lindo que a adoração de Abraão abriu os olhos dele sobre Deus e abriu os olhos dele para a fé. E essa semana eu li uma frase um pouco curtinha, disse assim: a fé vê. E pela fé, Abraão viu que ele voltava com Isaac. Ele não se viu voltando sozinho. Porque é impossível a gente adorar um Deus tão cruel assim. O menino podia até morrer, mas Deus podia ressuscitá-lo. Sim ou não? E aí, ele fez, você conhece. E aí, no versículo 9 em diante, pena que não está dando para projetar ali no capítulo 22, a partir do versículo 9, diz que depois que ele foi lá, preparou todas as coisas, e quando ele estendeu a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor lhe bradou e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E o anjo disse: Não estenda a mão sobre o jovem, e não lhe faças nada, porque eu sei agora que você teme a Deus. Eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou, ou não me negaste o teu filho único. Agora, você entendeu? Agora você teme a Deus. Você entendeu isso? Eu vejo que você agora... Porque em algum momento não houve o agora. Abraão renunciou. Olha bem aqui para mim. A adoração é quando a gente aprende a renunciar o que é mais valoroso para a nossa vida. E você não está perdendo isso. Você não está perdendo nada. Quero te dizer isso. A adoração é você renunciar o que é mais valoroso para você dizer a Deus: Tu és mais valioso do que o meu bem mais precioso. Com isso você não perde nada, mas você ganha muito. Segundo exemplo está no Novo Testamento, e o idealizador da marcha para Jesus, chamado Graham Kendricks, diz que esse para ele é o maior momento de adoração da Bíblia. Graham Kendricks escreveu a música Brilha Jesus, nem sei se vocês lembram dessa música ainda. E Graham Kendricks diz que o maior momento de adoração está lá em Lucas 22, versículo 42. Quando o próprio Deus, em forma de homem, disse para o Pai: A minha vontade não é a que importa, é a sua. O próprio dono da vontade, renunciando à sua própria vontade, por amor a você e a mim. Como não amar a um Deus como este. Segunda lição para renovar a adoração. Adoração envolve integralidade e integridade, espírito em verdade, essência e qualidade. Deus me ensina que Ele não quer você por alguns momentos. Você já pensou você chamar alguém para casar? O rapaz vai chegar na moça e vai dizer assim, eu quero casar com você, mas eu vou ser seu marido só de domingo, das 7 às 21 horas. Das 7 às 21, você conta comigo, sou totalmente teu. Durante a semana, não posso assumir esse compromisso. Imagina um pai olhando para um filho, ele gera o filho entende e fala, oi filho, beleza? Você é meu filho, só de segunda, quarta e sexta eu vou te dar comida, alimento e roupa. De terça, quinta e sábado e domingo, você fica aí por onde você quiser, não vou ser teu pai não. Como é isso? Como ser dessa forma? Quando Deus está dizendo adoração, adoração não é isso aqui, irmãos. Aqui a gente expressa quem Deus é para nós, mas adoração é quem Deus é para você lá fora, na sua sala, na sua cozinha, na sua lavanderia, no seu trabalho, no seu escritório, no seu carro, no seu banheiro. Deus não quer a gente por metade. E, infelizmente, nós vivemos uma época que parece que nós temos muita gente que quer servir a Deus só parcialmente. Compromissos parciais com Deus. Isso já aconteceu no passado. E lá, por exemplo, na vida de Oséias, na história de Oséias, era tão grave isso que Deus chamou o povo de prostituta. E para mostrar isso, Deus fez Oséias casar com uma prostituta para dizer como é ruim ser traído. E Oséias, sentindo que a traição, sentiu o coração de Deus e pregou isso para o povo. E aí Oséias 6,6, que é o coração do texto, diz assim, pois misericórdia quero e não holocaustos. Amor de Deus mais do que sacrifícios. O que Deus está dizendo, em outras palavras, a tradução real desse texto é assim, ele diz, eu quero o coração de vocês. Oséias 6,6, o que eu quero é o coração de vocês, eu não quero um culto de vez em quando. Eu não quero um altarzinho queimado, um incenso. Eu quero vocês por inteiro. Eu quero lealdade de vocês. Renovar a adoração envolve integralidade. Não se dá para adorar a Deus parcialmente. Se adora a Deus integralmente. Ninguém entra numa relação de intimidade, de amor tão fortes como eu acabei de citar, parcialmente. Se entra integralmente. Se Deus é maior do que a minha esposa, que os meus filhos, ainda mais com Deus. E adoração envolve integridade. Integridade tem a ver com verdade, com sinceridade, com pureza. Deus não só te quer por inteiro, Deus te quer verdadeiro. Amém? Eu fui, muitas vezes, aquele crente da música da Blitz. Quem lembra da Blitz? Os irmãos são muito crentes, vão lembrar da Blitz. Mas da Blitz antiga, década de 80. E tinha uma música que dizia assim, quero passar um weekend com você. Weekend com você. Parar por aqui, né? Vocês vão achar, o pastor está muito... Só para acordar, tá certo? Mas tem muito crente que chega na sexta-feira, perto do sábado, viveu para si a semana inteira. Ele diz assim para Jesus, quero passar o weekend com você. Fala, Deus! E o duro que o amigo desse que cantava diz assim, eu também... O duro que tem amigo que também quer fazer isso. Oh, misericórdia, como diria o pastor João. Então, querido, você... Aleluias. você entende? Renovar a adoração é você renovar a sua vida para Deus. É você olhar para quem Ele é e você poder admirá-lo por quem Ele é e querer estar com Ele sempre em verdade. Sem divisão, sem mentira. E Deus quer isso de você, porque a Bíblia diz lá em João 4 que Deus está à procura. Agora, você já parou para pensar que esse versículo é intrigante ao máximo? Porque Deus está em todos os lugares. Deus sabe de tudo. Deus conhece todos os tempos. E mesmo assim tem algo que Ele procura? Como assim? Se Ele está em todo lugar, se tudo está debaixo da sua autoridade, do seu controle, como é que Ele vai procurar algo? Ele não precisa procurar nada. Tudo já está diante dEle. Intrigante, né? Mas diz que Ele procura, na Bíblia só tem uma coisa que Deus procura. Pode procurar o versículo, você pode me procurar depois. Se você achar, você não vai achar. Mas só tem uma coisa que Deus procura. Deus procura verdadeiros. A minha pergunta é se você é um desses que já foi encontrado. Ou se você ainda está na lista daqueles que Deus procura. Para encerrar, quando a gente renova a gente renova a adoração não na igreja, a gente renova a adoração em casa. O lugar onde Deus mais quer ser adorado é na sua família, é no seu lar. Aonde tem que ter mais fogo no altar é na sua casa. Não importa se é casado, solteiro, viúvo, viúva, não importa. Importa que você está lá. E você, estando lá, Deus quer ser adorado lá. O primeiro lugar que Deus escolheu para ser adorado na Bíblia não foi numa igreja. Mas eu, mais para frente, eu vou pregar mais sobre esse tema. O primeiro lugar que Deus escolheu para ser adorado foi numa família. O lugar que Deus quer ser adorado é no seu lar. É lá que você tem que ter as suas experiências mais profundas com o Espírito Santo. E é na sua casa que você deve renovar essa visão de quem Deus é. E ali renovar a sua adoração. Nós cantamos, acho que o pessoal já podia vir aqui. Estou voltando à essência, ou seja, eu já saí da essência. Mas tem uma frase nessa música que ela me intriga. Ela diz assim, me perdoa. Quando eu digo isso, eu estou assumindo de que eu fiz alguma coisa errada com a adoração. Talvez antes de ouvir essa mensagem, você cantava isso porque isso fazia parte da música. Mas agora, depois de ouvir essa mensagem, você saiba exatamente o que significa me perdoa pelo que eu fiz dela. A adoração envolve renúncia. A adoração envolve qualidade e conteúdo. Integralidade e integridade. A adoração envolve o lugar mais santo da tua vida, que é o teu lar. Vamos renovar a adoração? Vamos minimizar o relatório do anjo que está lá agora no céu, dizendo assim, o senhor está procurando, né, pai? Mas agora ali na IPI Filadélfia, estou achando um monte, estamos achando um monte, ó. Vai ticando, esse aqui é menos um, menos um, menos um, menos um. Já pensou? Em qual lista você quer estar? Dos adoradores que estão sendo procurados ou dos adoradores que já foram encontrados? Vamos cantar de novo? Se você quiser cantar essa música de verdade, você vai ficar em pé comigo. E nós vamos orar depois. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. ansiando oferecer algo de valor pra agradar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Diga a Ele, querido, de verdade agora. Estou voltando à essência da adoração, porque a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência és tu. A essência és tu. Eu estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, porque a essência, oh, a essência, oh, Jesus, nos perdoa, Pai. Me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência é tu. A essência é tu. Tudo que tenho é teu, que tenho é teu, cada fome. Diga, Jesus, se liberte da incredulidade agora. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, cada fome. Mais que uma canção eu te darei. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh Deus, aleluia.
Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
E agora nós só vamos ouvir a igreja. Vamos parar. Só a igreja.
Estou voltando à essência da adoração.
Recebe, Jesus.
A essência és tu, Jesus.
Oh. Jesus, estou voltando.
Estou voltando à essência da adoração, porque a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela.
Para você, meu irmão, fique com os teus olhos fechados. O meu Deus é o Deus que me ensinou através de uma vida de sofrimento difícil, mas que nessa experiência os meus olhos se abriram ainda mais para quem Ele é para mim, e Ele é tudo para mim. Quem é Deus para você hoje? Talvez seja o tempo de você pedir para Ele, ainda que, como eu disse aquele dia, muitas vezes no quarto, Senhor, eu não tenho o que dizer, não tenho vontade, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me ama. Se o Senhor é o Deus que ama, me encontra agora com o teu amor, meu coração, minha vida, minhas emoções. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa para que essa palavra venha mudar o nosso conceito de fé, a nossa visão, que aqui a gente tenha pessoas mais visionárias, que enxerguem horizontes mais amplos e mais longínquos a respeito de quem tu és. E o Senhor está dizendo muito claro: meu filho, minha filha, pare de se concentrar no que eu posso fazer, porque eu posso fazer tudo. Se concentre em quem eu sou, em quem eu sou para você. Eu te amo, eu te quero, eu te desejo, eu te procuro. Abençoa esse teu filho, esta tua filha, Senhor. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Palavra boa, palavra que edifica, palavra que traz transformação. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Essa moça ali chamada Aline, que chegou recentemente para estar conosco, o conselho autorizou que ela comece a ensinar crianças a cantar. Vamos fazer um coral de crianças, quem sabe de adultos, para termos talvez no final do ano uma cantata. Então nós vamos tratar disso. Se você se interessar, vai ter o custo, um valor para poder fazer isso, que vai ter material para ser feito. Depois você nos procura, tá bom? Um outro aviso que eu esqueci de dar, pode passar a tela para mim, dos pré-adolescentes. Há um acampamento de pré-adolescentes, você tem aí? Por favor, coloque para mim. O Senhor haja. Isso. Prontos para a batalha, 2 a 3 de 9. Acampamento de pré-adolescentes 2017. Ali está o valor, onde vai ser. Nós temos usado estratégias de acampamentos e tem sido uma bênção. Então, se você tem um pré-adolescente, ele é de 11 a 13 anos. Você procura o Paulo, a Irene, no final do culto, a partir de agora, para fazer as inscrições. Se você não tem um pré-adolescente e quer ajudar, você pode contribuir com alguma coisa, com algum valor, para ajudar alguém que queira ir, tá bom? Não esqueça a cantina depois lá embaixo. Receba uma bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino, unção do Espírito Santo, nos faça adoradores, verdadeiros adoradores. E que esse consolo e esse ensino, a função esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para ali. Mais uma vez, um abraço, tá bom? E também o caminho da intimidade, seminário de oração 25 e 26 do 8.